Senhoras e senhores, ouviremos agora a palavra do excelentíssimo senhor governador do estado, doutor Alceu Colares.
Estava dizendo aos amigos, e eu que vim para descansar, e encontramos desafios feitos pelo presidente Alage e pelo discurso do nosso querido prefeito. E eu que vim para declamar poesias, quem sabe sair por aí, talvez, buscando os locais que pudessem reavivar na minha memória a minha meninice, a minha infância. E eu que vim para Bagé para descansar. Sou obrigado, evidentemente, a também opinar. Porque acho que está certo o Alaja, e certo está o prefeito, de aproveitar todos os momentos para discutir não apenas a cidade de Bagé, discutir a região, discutir o estado, discutir o Brasil, discutir esse mundo em fantásticas, extraordinárias transformações. Os senhores estão fazendo muito bem com estas inquietações, com estas perplexidades. O que teria acontecido para a região das fronteiras? O que teria ocorrido que até 1940, talvez até 1950, nós éramos uma região próspera, em desenvolvimento soberbo? Nós tínhamos presença no estado dos mais eficazes e dos mais eficientes. E nós lembramos, inclusive, de um esporte popular, para que se possa, talvez, entender melhor o que ocorreu com esta região toda. Nós tínhamos, no passado, e o esporte, a cultura e as artes refletem o desenvolvimento econômico. O esporte, a cultura, as artes, a literatura e a poesia refletem o desenvolvimento econômico. Há pouco tempo, numa como que reflexão, me perguntava a mim mesmo, o que teria ocorrido com esta região que desde São Luís Gonzaga, São Borja, em direção à Argentina, até Santa Vitória, em direção ao Uruguai, esta região que fora rica, esta região que teve momentos de esplendor, por que estagnada estava? Quais seriam as causas? E evidentemente, como filho da região, nós estamos tentando buscar as causas, ou a causa. O que teria ocorrido com a nossa região? O Ranzolin, que é esse homem do esporte, um dia me disse, olha, Colares, eu tenho a impressão que isso se explica até pelo esporte. Até 1950, 1945, um pouco menos, essa região tinha, em todas as cidades, dois ou três clubes na primeira divisão. Uruguaiana tinha, Saviana, Uruguaiana. Livramento tinha o Grêmio Santanense, tinha o 14 de julho, tinha o Arbor. Chegamos em Bagé, nós tínhamos aqui, houve uma época, chegamos a ter quatro clubes. Nós tínhamos Bagé, o Guarani, o Ferroviário, o República. Íamos a Pelotas, tínhamos um conjunto também de quadros, de futebol, de primeira grandeza, chegando a ganhar o campeonato estadual. O Bagé, o Guarani tem nas suas sedes as taças de campeões estaduais. Pelotas tinha o Brasil, Pelotas, o Farroupilha e o Bancário. O Farroupilha tinha outro nome. Transformou-se em Farroupilha porque em 1935 foi campeão estadual. Rio Grande tinha o Rio Grande, o Rio Grandense, tinha o São Paulo e ainda tinha um outro timezinho. Chamava-se, timezinho não, um time de futebol. Chamava-se Osório. E por que, me perguntava o Rasolim, que agora, em 92 foi quando nós tivemos essa conversa, que agora, em 1992, essa região de vocês só tem o Brasil, o Pelotas e São Paulo. Em compensação, a região norte, o Vargas, que à época tinha apenas o Novo Hamburgo, só o Novo Hamburgo, agora estava com 17 clubes na primeira divisão. Até o clube de Venan Soares ia lá e ganhava do Colorado e às vezes até empatava com o Grêmio. Veja que coisa fantástica. Uma região que despertou para um fantástico desenvolvimento econômico. Ali na Farroupilha, que o Vargas viu, toda a região se desenvolveu. E da região aqui mencionei, de São Luís Gonzaga até Santa Vitória, há uma vastidão verde mal aproveitada. Não se poderia imaginar que se pudesse resolver o problema de uma dessas cidades, se o problema é de uma região. Não se poderia imaginar que se resolvesse o problema de Uruguaiana, de São Borja, de São Luís, Gonzaga, de Livramento, de Lavras, Dom Pedrito, Bagé, Pelotas e Rio Grande. É uma região toda. Aqui está um dos líderes da Colônia Nova. E eu sou filho da região. Trago na alma e no coração toda a região. Todo o amor, todo o sentimento para com essa belíssima região que parou no tempo. Parou no tempo. 1949, ainda há pouco eu conferi com o líder que está aqui da Colônia Nova. Quando eles chegaram aqui, foram muito mal recebidos. Na verdade, foram rejeitados. Havia alguns que diziam, se cortarem o campo, se lavrarem o campo, não tem mais como recuperar. Eu estou a falar sobre coisas muito sérias. Estou a opinar a respeito de convicções profundas. No mundo todo, as regiões de grandes propriedades são regiões de atraso. No mundo todo, no mundo todo, no mundo todo, no mundo todo, as regiões de minifúndios, de pequenas propriedades, são regiões de atraso. No mundo todo, as regiões de propriedades médias é onde houve a prosperidade e o desenvolvimento econômico. O latifúndio e o minifúndio são duas formas antieconômicas de desenvolvimento econômico. E é neste campo que no meu governo nós vamos discutir. Já estamos estudando em Santa Maria, Bagé, Rio Grande, Pelotas, Uruguaiana, buscando exatamente aquelas matrizes geradoras dos projetos, dos programas e dos planos, que são as universidades. Aí na universidade, que são as usinas geradoras de ideias, é que nós estamos tentando, através do governo estadual, buscar a causa ou as causas do atraso. Eu, pessoalmente, tenho a minha opinião. Eu considero que se nós não fizermos, nesta região, profundas transformações no sistema fundiário, no sistema de propriedade de terras, Nós jamais vamos ter prosperidade. Eu estou a dizer aqui com a responsabilidade de governador do estado, que não é Uruguaiana, nem Livramento, nem Bagé, nem Pelotas, nem Rio Grande, que conseguirá isoladamente um salto qualitativo no campo da melhoria da qualidade de vida da sua gente ou do desenvolvimento econômico. É um processo que atingiu a toda uma região, que tem que discutir as suas estruturas mais profundas e verificar o que precisa fazer para transformá-la, para proporcionar o salto qualitativo que nós estamos esperando. Lamentavelmente, nós nos atrasamos. E nos atrasamos muito. A reforma agrária vem sendo conclamada, pedida e demandada desde o Império com Joaquim Nabuco. E até hoje não se fez. Se alguém aqui pudesse levantar e me dizer que há um país de grandes propriedades que tenha se desenvolvido, eu gostaria de ter esse conhecimento. Vejam as 13 colônias dos Estados Unidos. Quando ali chegaram, eles distribuíram propriedades médias. Vejam o que aconteceu em toda parte onde se realizaram ou reformas agrárias ou projetos de colonização. Pois eu queria dizer aos senhores de Bagé, eu não esperava que eu pudesse ser desafiado para colocar um problema de tanta complexidade. Eu tenho certeza absoluta que algumas mentes, algumas consciências não vão entender. Não vão entender. Mas não me importa. Se vocês me deram a oportunidade de vir do Povo Novo até a Rua 7 de Setembro, e de chegar do governo até o clube comercial que eu passava aqui na frente com os meus balaios e ficava admirando, ficava sempre admirando o que se passava, se vocês me permitiram, não me permitam que eu não me negue a mim mesmo, que eu diga aquilo que eu estou pensando. Não tenho razão nenhuma para agradar ninguém. Mas também não faço para ofender ninguém. Considero-me um político moderno, com profunda consciência do que se passa em nosso país, mas também do que se passa em nosso estado. Estamos levando à frente revoluções, transformações. A palavra de ordem do meu governo é guerra à rotina e ao convencional. Se não puder se fazer revoluções pacíficas, ordeiras, no sentido de profundas transformações no campo político, econômico, social, cultural, científico e tecnológico, que se façam inovações. E eu estou fazendo. Agora, também não fica nessa de dizer eu estou fazendo, nós estamos fazendo. Se nós chegamos nesse momento, Vargas e Aládia, em que grandes transformações se impõem, se nós chegamos neste momento em que uma soma de circunstâncias e de conjunturas exigem do governo grandes projetos buscando estas mudanças, é porque os nossos antepassados nos fizeram chegar até aí. Isso não nasceu com o governador atual, nem com o outro que passou. É a soma de um processo de desenvolvimento econômico do Rio Grande que nos coloca, apesar disto, meus amigos, vamos também ver a parte boa. Apesar destas circunstâncias de estagnação desta região, o estado do Rio Grande do Sul hoje é o que apresenta a melhor qualidade de vida do país. Nós temos, segundo indicadores sociais, uma perspectiva, uma esperança de vida de 72,5 anos. Nós temos um percentual de alfabetização de 89%. Nós temos uma renda per capita de 3.808 dólares. Nós temos o menor índice de mortalidade infantil. Até porque O que se busca hoje, Alaja, não é o crescimento pelo crescimento, o desenvolvimento pelo desenvolvimento. É o desenvolvimento para gerar qualidade de vida, não para poucos, mas para todos. Então, que pena, por um lado, que pena, por um lado, o outro lado, muito bom que está acontecendo isso, né? Eu imaginava que eu pudesse aqui ter um curto bem pequenininho, porque é uma tragédia vir para uma festa e ouvir discurso. É uma tragédia. Isso aconteceu, inclusive, no Circo de Roma, né? Olha, vão botar os dois aí. Bota antes que comece os discursos. Deixa eu terminar o meu discurso deixando essas inquietações. O que se impõe hoje, e os gaúchos estão fazendo isso ao longo de toda uma fronteira agrícola que eles conquistaram, 3 milhões de rio-grandenses deixaram o Rio Grande e foram construir a prosperidade do oeste de Santa Catarina, do Paraná, do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, de Goiás, de Tocantins, de Rondônia, de Roraima, do Acre, de Minas, da Bahia. E nós estamos na fronteira, na expectativa de grandes transformações. Se essa gente toda viesse para cá, para um gigantesco projeto de colonização, essa região não era o que é hoje. Ela seria uma região tal como tu viste, Valinhas, ali de Farroupilha, de Bento, de Garibaldi, de Carlos Barbosa. São as diferenças que existem nas estruturas econômicas de cada região. Então, eu gostaria de dizer aos companheiros desta noite que eu acho que foi meio que conduzida lá por cima. Nós estamos elaborando um projeto de colonização dessa região. A transformação desta região passa por uma grande modificação no sistema fundiário. Deixa eu repetir, Alaja, não tem como Bagé se desenvolver isoladamente. Não tem como Pelotas, que já foi no passado um dos principais centros culturais de nosso país, veja o Teatro 21 de Abril. Ingleses, artistas e companhias inglesas vinham para Pelotas. Era o auge do desenvolvimento econômico. Mas nós, lamentavelmente, não tivemos condições nem sensibilidade para o desenvolvimento desta região, que eu quero repetir novamente, só pode ser alcançado quando nós modificarmos a estrutura fundiária de toda a região, desde São Luís Gonzaga, São Borja até a fronteira da Argentina, desde Santa Vitória até o Uruguai. Como é que nós vamos fazer a integração com o fantástico verde, com uma enorme faixa verde? Eu vinha de avião hoje e olhei para baixo durante 30 minutos. Era uma vastidão verde, sem um pé de produto, sem um animal. Deixe que eu possibilite a que cada um dos senhores, depois dessa noite, comece a se perguntar: mas será que o colar está certo? Será que isto é correto? E perguntem a esse líder da colônia nova como eles foram recebidos nessa região quando aqui chegaram. Não foi com fraternidade. Havia uma rejeição muito grande. É bom que se repita isto. vão estragar os nossos campos. Hoje, não é apenas a colônia nova. É a produção de arroz que vai até a Uruguaiana com a maior tecnologia. Hoje, e eu não estou falando mal dos fazendeiros. Ao contrário, acho que a região desenvolve também uma alta tecnologia na produção pecuária. O que estou a fazer é condenar a concentração de propriedade nas mãos de poucos. E tenho coragem de fazer. E Deus me permitiu que eu fizesse aqui na terra, onde eu deixei o meu umbigo. E fazendo com profunda consciência de que esta é a hora de começar a discutir em profundidade, com abrangência. Quero repetir o Alaja. Alaja não espera que Bagé possa se desenvolver isoladamente. É um problema de uma região. Tem que ser discutido regionalmente. Tem que ser discutido com a sociedade toda. Concordo inteiramente com o Varguinhas. Não é o município, não é o Estado. Quem resolve a problemática do desenvolvimento econômico são aqueles que têm coragem de fazer investimento. São aqueles que têm coragem e audácia de conquistar espaços no mundo econômico. Se dependesse do município, prefeitura, se dependesse do Estado, evidentemente nós não teríamos uma economia como nós temos. Nós temos uma economia porque muitos de vocês ousaram no investimento. Agora, por mais ousados que sejam, se não se transformar regionalmente, primeiro a mentalidade, a consciência. Segundo, a audácia que deve vir dos empreendedores. Uma consciência abrangente da problemática da região. Deixem, por favor, eu repetir isso 1 milhão de vezes. Porque quem está aqui formulando isto é um homem que se levanta às 5 horas da manhã e dorme à meia-noite, estudando, avaliando, analisando, pesquisando, investigando, para cada vez ser melhor um político, para cumprir com a plenitude a função do mandato popular. E eu posso dizer que eu tenho sido muito feliz. O povo tem me entendido. De vereador para deputado federal, uma votação boa. Sempre o mais votado do Rio Grande. Por talento, por inteligência, não. Só por dedicação, só por doação, só por esforço, só por tentar interpretar com fidelidade os sentimentos e os clamores da nossa gente e do nosso povo. Por isso, companheiros, não querendo me alongar mais, porque esta tese, ela leva 2 horas a se colocar com clareza. E se há alguma coisa mais inoportuno, é neste jantar a gente se prevalecer de vocês que estão aí, daqueles que foram homenageados, que tiveram uma vida de luta. Aliás, eu devo dizer que menos um, que é o João Azambuja, que tratava, parece que, de combustível, eu não tinha carro naquela época, os outros 3 devem ter contado com a minha colaboração para o êxito da constituição do patrimônio de cada um. Muito pequena, talvez. Estava falando com o Anversa ali. Ele ficou rico porque eu pagava a passagem do ônibus dele. Né? Conversando com o Monteiro, que era sócio do Quintino. Eu comprava galinha lá também. Então, queria terminar deixando só essas indagações assim muito mal colocadas. Porque não é esta hora de colocar. Não era esta hora. Mas eu me sentiria frustrado com os meus amigos e os meus irmãos se neste momento em que aqui estou e desafiado fomos, desafiado no bom sentido, Alaj, desafiado no bom sentido, no sentido da colaboração, no sentido da contribuição, no sentido da investigação, no sentido da reflexão, no sentido de pensarmos juntos, Vamos pensar junto a nossa região toda e vamos ver como é que nós mesmos vamos construir o nosso destino. Não vamos esperar por milagre nenhum. Quem constrói o destino de cada um é o seu próprio povo.